comentaristas da Educadora.
O debate democrático, a repercussão dos fatos, a opinião convicta, tradição na Educadora desde 2006. A fonte da informação, o ponto de encontro de quem gosta de rádio. De quem gosta de rádio. Aumente o volume. Está no ar o bate-papo mais estimulante do seu rádio.
Comentaristas da Educadora. Aqui você tem voz e vez.
Fone aberto da Educadora, 9:09. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Diariamente Necessário e Imperdível, os comentaristas da Educadora. Hoje, quinta-feira, 4 de julho. Ô, Valdirzão, 4 de julho é alguma coisa importante nos Estados Unidos?
A independência dos Estados Unidos.
Por isso que tem aquele filme Independence Day, Valdirzão?
Exatamente, exatamente.
Que beleza! Palmas para os Estados Unidos da América do Norte, não é, Mike? O tio Sam, que aliás, o Joe Biden falou... Daqui não saio, daqui ninguém me tira.
O homem é forte.
É, Pedrão, Biden tá firme lá, hein? É. Três governadores.
Eu diria pra você que ele está chorando na rampa.
Chorando na rampa, aquela, o Fenemê carregado de cimento.
Era fusquinha militar, não, era um Gol a álcool tentando subir, não subia.
Que alegria, que alegria.
Chorando na rampa.
Chorando. Tem uma música Chorando no Campo, não tem, Valdirzão?
Tem sim.
Tem, chorando
no campo, eu vinha cantando pela Alameda da Floresta Azul.
Pedro, melhor a gente continuar.
Eu também acho.
Só apresentando o rádio. O Valdir Guimarães, o Pedro Marcílio, Jairinho Matos, o Mike. Hoje teremos dois convidados de garbo, elegância, a jovem safra de grandes advogados em Piracicaba, o Victor e o Murilo. Daqui a pouquinho eu falo o sobrenome deles, a BVB Advogados. Você vai poder tirar muitas dúvidas com os comentaristas. Lembra, Valdirzão, da dona Laura que ligou o telefone outro dia, precisava de uma demanda dos comentaristas?
Lembro.
Falou ao vivo com a gente?
Opa!
É, o Danilo Teles lembra da dona Laura.
O Danilo tá aí, ó.
O Danilo tá aí, viu, Danilão? A dona Laura Odete Oliveira Dorta. E eu tive um dentista que era doutor Durval Dorta, era doutor Dorta, encontrei ele recentemente. Meus amigos, olha como é legal o rádio. O prefeito esteve aqui, a assessoria do prefeito já me encaminhou aqui, Jairinho, a respeito da sua ouvinte, dona Laura Odete Oliveira Dorta, a idosa, está no sistema como prioridade azul. Sabe qual é a queixa dela, Danilão? Esquecimento.
Ah, esqueceu.
A cabeça já não está mais boa, tá igual o Pedro Martílio, que é cabeça brilhante.
Pelo amor
então,
de Deus,
Valdirzão, o clínico atendeu a dona Laura Odete, encaminhou para um é neuropsiquiatra que fala?
Neuropsiquiatra, existe neuropsiquiatra, sim.
Mas encaminhou para um neuro sem necessidade. Temos, Jairinho Matos, geriatria na rede pública municipal, a qual ela teve consulta na manhã de quando? Dois dias atrás. Para todas as devidas orientações e novos encaminhamentos. Então saiu do neuro, Valdirzão, foi para geriatria. Já está devidamente orientada por nossas equipes sobre a situação específica dela. Então, Danilão, o que eu quero agradecer à prefeitura? ela já teve novas consultas agendadas para reavaliação no dia 8, no dia 1 do 8, 1º de agosto, aliás, dia de aniversário de Piracicaba e da Rádio Educadora. E não há, Pedrão,
diga,
urgência nenhuma no caso dela. Ah,
entendi.
O que, claro, pra gente é um motivo de orgulho, porque
perfeito, perfeito,
a paciente, inclusive, já agradeceu o contato. A gente fica meio preocupado quando precisa ser encaminhado com urgência, porque a pessoa fala: Jairinho, eu tinha consulta marcada, perdi a consulta, meu caso era tal, e daí dá uma famosa... É, como é que chama? Sequela.
Sequela, é. Sim, sim.
Não tem, é?
Sequela,
tem certos casos
tem
que a gente fala, 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 aí vem a crítica, a prefeitura não atendeu. Nesse caso, graças a Deus, um final feliz para dona Laura Odete, a quem eu fico muito feliz com essa notícia. Eu tenho também aqui um recadinho legal da minha amiga Iraneide. Vai ter uma palestra, Pedrão. Será a Feira de Educação. É um evento para promover a conscientização da comunidade sobre a importância da busca de conhecimento e atualização no mercado de trabalho. Um evento totalmente gratuito, Valdirzão, realizado sabe por quem?
Quem?
Diga. Voluntários de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos
Dias.
Você vai estar lá?
Claro.
Tem vai estar lá, Danilão?
Opa.
Vai acontecer, Pedrão, no sábado. Das 15h às 18h, com espaços dedicados para assuntos como currículo, preparação para entrevistas, testes vocacionais, acesso ao ensino superior, aprendizado do inglês, entre outros cursos diversos. Parece que Jesus, então, Valdirzão, não está nos seus últimos dias. É sábado que vai haver o evento.
Sabadão, tamo lá.
Contará também com espaços para tratarmos a saúde financeira e emocional. Esse eu preciso ir, hein?
Vamos lá.
Minha saúde emocional está igual ao meu joelho, bambeando. Preparação para emergências e programa de recuperação de dependências. Parceiros do Sebrae e sempre farão exposição dos serviços prestados à comunidade. E às 18 horas, sabe quem vai estar palestrando lá, meu caro Danilinho?
Quem?
Quem? Barjas Negre.
Ah, o Barjas.
Uau! Prefeito, uau, ex-prefeito Barjas, 18 horas, uma palestra de encerramento pelo professor doutor Barjas Negre, professor de economia, prefeito por 3 oportunidades.
Ex-ministro.
Ex-ministro. Sabe qual é o intuito da palestra do Barjas? Motivar os participantes na aquisição da escolaridade e qualificação profissional. Portanto, Semana da Educação, aprenda o principal para entrar no mercado de trabalho, 6 de julho, 15 horas, na Avenida Presidente Kennedy, 285, Nova Piracicaba. Mike, palmas para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Danilão, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa.
Verdade.
Eu ia ter aqui uns outros insights, mas tem áudio aqui no meio, daqui a pouquinho eu coloco o áudio. Como é que vamos aí, meu amigo Danilão? Tudo bem?
Tudo bem, Jairinho. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Bem-vindos, convidados, Pedro, Valdir, Mike, Shirley, né, os nossos ouvintes. Jairinho, você lembra do caso que o pai e filho foram mortos em Piracicaba, executados, né? A questão do jogo do bicho, aquela operação Jogo da Vida, né?
Uhum.
Bom, nós recebemos do Ministério Público aqui de Piracicaba, do promotor Aloysio Maciel Neto, ele informou à imprensa que o Ministério Público denunciou 7 por mortes ligadas, né, a disputas por pontos de jogos de azar em Piracicaba. As vítimas eram pai e filho. Pedrão, comentamos aqui, você lembra, né?
Opa!
Segundo a promotoria, Valdir,
falamos aqui,
a organização,
sim,
criminosa tem ligação com corrupção de agentes públicos.
Isso.
E execução de crimes de mando, como em máfias, Pedrão, italianas.
Ah,
olha. Opa!
Você lembra das máfias?
É.
Coisa
nossa.
É coisa nossa.
Então, o Ministério Público de São Paulo denunciou essas 7 pessoas, né? 7 acusados de integrar uma organização criminosa pelas execuções de pai e filho aqui em Piracicaba. E de acordo ainda com a promotoria, a disputa por pontos de jogos de azar motivou os crimes, viu, Mike? A denúncia foi acolhida pela justiça e prorrogou a prisão dos investigados. A investigação envolve a operação Jogo da Vida, da 2ª Promotoria de Justiça de Piracicaba e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO. E aponta ainda, Jairinho, que a organização criminosa é uma das maiores na exploração de jogos de azar no país. Veja só, no país, com atuação em diversos ou diversas cidades envolvidas com corrupção, prestem atenção. Viu, Valdir? Corrupção de agentes públicos e ainda bastante lavagem de dinheiro, viu? Em Piracicaba, a organização criminosa foi investigada ainda em 2017, quando houve a prisão de 2 chefes locais. A prisão deles abriu espaço para que o outro grupo concorrente se apropriasse de alguns pontos e passasse a explorar a mesma atividade ilegal. Mas os chefes do primeiro bando foram soltos e foi iniciada então uma disputa violenta pelos pontos de exploração de jogos. E de acordo ainda com as investigações da promotoria, a primeira vítima foi o Wilson Roberto Casale, então com 56 anos, lá em 2018, hein? Ele foi assassinado dia 26 de maio, dentro do seu estabelecimento comercial, com 3 disparos de arma de fogo. E agora, né, gente, esse ano aqui, o Felipe Roberto Casale, 37 anos, ele que continuou, então, a exploração dos jogos aí, continuou com o ramo do pai, né? Agora, dia 15 de março, ele foi executado, todo mundo lembra, ali na Paulista, né? Em uma via pública.
Em plena luz do dia.
Vocês lembram? O carro dele continuou andando. Ele pulou do carro, conseguiu correr alguns metros ali. Mas
já tava
não
baleado,
tinha muito o que fazer. Vários tiros, né?
É verdade.
E aí temos aí a delação de um investigado, que foi importantíssimo para a promotoria, né? A denúncia oferecida pelo MP identificou os mandantes dos crimes de homicídios, seus intermediários e também um envolvido, na execução do crime já. Segundo a promotoria, uma 8ª pessoa que está investigada confessou a participação na organização criminosa, delatou os demais e também o funcionamento dessa organização mostrou como que era a alma do negócio. E firmou um acordo, então, de não persecução penal com o Ministério Público, que é um acordo envolvendo colaboração com as autoridades. E ainda, agora, Janinho, não para por aí, viu? Agora eles estão ainda investigando para ver se tem mais pessoas envolvidas neste caso, viu?
Danilo, tem alguma correlação com esse crescimento vertiginoso de Piracicaba com o crime organizado? Por exemplo, a gente fica sabendo que o PCC tem uma célula no Guarujá, em Santos, enorme. Piracicaba é uma mini célula, é um crime organizado, como é que é isso?
Boa pergunta, Jairinho. Segundo ainda o próprio Ministério Público, né, o promotor diz o seguinte, mais uma vez ele repete, modelo de máfias italianas. É pra matar, né, Pedro? Você lembra disso aí?
Pior que a italiana, só a chinesa.
Aí, mas veja só, além disso, então, essa investigação realizada pelo MP apontou a relação estreita entre os integrantes dessa organização criminosa de exploração de jogos de azar com a facção criminosa PCC, Primeiro Comando da Capital, cujos integrantes...
Bandido se une a bandido.
Sim, então, como. E os integrantes, Jairinho, para encerrar aqui, atuavam para a realização de cobranças e execução de crimes de mando, ou seja, mandava matar, o Pedrão não pagou... Manda matar. Exatamente. Aquele senhorzinho, ele tem um carro assim assado, manda bala nele.
Assim que funcionava. Esse entróito do Danilo me deixa de cabelo em pé, arrepiado, porque eu pensava que só nos filmes daquele Al Pacino, como é que chamava aqueles primeiros filmes do Al Pacino?
Poderoso Chefão, Scarface
não tinha mais tanto ketchup pra mostrar a última cena lá.
Não teve uma cena do Bonnie e Clyde também? Teve uma cena. Eles eram bandidos, né?
Mas o Scarface,
nossa, era pior. Sim,
na cobertura de um hotel, alguma coisa assim.
Naquela cena final das duas. Olha a trilha sonora do Mike. Naquela cena daquelas duas escadarias.
Como chama aquela máfia russa? Tem uma máfia russa poderosíssima. Como chama mesmo? Tem um, não é BKG.
Não. KGB era...
KGB era polícia.
Mas tem uma máfia da Rússia.
O Mossad. A polícia israelense.
Não, mas tem uma Rússia que também mandava bala.
Tem. Mas olha, não precisa ir longe, não. Sabe? Eu tive alguns anos atrás...
Ah, você não foi tentar...
Olha a música da máfia.
Alguns anos atrás...
Você não foi da máfia, não, né?
Não.
Vai lá, hein, Pedro?
Não. Alguns anos atrás...
Valdir, quem é o autor dessa canção?
Yakuza.
Ennio Morricone. Vocês estão vendo o Vitor Baldi e Murilo Bueno? Vocês vieram aqui, marcaram comigo 9:30 para falar sobre direito de várias partes, chega aqui, fica ouvindo esse monte de coisa, é crime, é máfia.
É que vocês
e
não
este
conhecem.
Programa ainda é líder em audiência no horário,
faltou,
não sei como.
É faltou ainda Danilo, não sei como. Danilo Gomes, Danilo Gomes, aí é ele pegou.
Ainda bem que não tem Beltrame aqui.
Não, o Beltrame hoje tá fazendo exames.
Exames. Eu também tô achando, viu?
Pedrão, eu vou pular você um minutinho, eu vou dar a palavra pro Valdir, porque o Valdir vai trazer um destaque ao Vissareiro. O Lula ficou de bocas fechadas. Mike, o que aconteceu com o dólar, Mike?
Caiu. Tá em Campinas e Sorocaba hoje, Lula, viu?
O Lula tá?
Tá em Campinas.
Tá em Campinas e depois Sorocaba.
E aí, Valdir, onde você está, Valdir?
Eu estou no SEMAI.
Por quê?
E, de novo?
Eu estou no SEMAI.
Não vai falar dos 400 mil.
Com certeza. Que de 400 passaram mil do SEMAI tem versões divergentes.
Ah, é?
E tá aí. Entre o tribunal e a prefeitura. E agora tá aí. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa
situação. Taí era uma marca de um refrigerante?
Taí era uma música da Carmen Miranda.
Taí, eu fiz tudo para você gostar de mim. Ô, Valdir, seco pra você. Sem chorumelas.
Sem guspe.
Mas seco?
É. Sem guspe?
Sem guspe. O que aconteceu com os 400 mil? É gente de dentro? É
olha,
gente de fora? Alguém
quem sabe
facilitou?
É o Pedro. O Pedro pode
devolve,
falar.
Devolve, Valdir.
Vocês estão vendo
Pedro
que o
pode
Valdir...
falar.
Ó, isso aqui é crime cibernético. Devolve. Vamos saber. O da Pedro BBB
sabe.
Aqui.
O Pedro sabe.
Devolve
o
dinheiro, Valdir. Falar, tá no seu
O Pedrão, vamos falar de coisas leves.
Coisas leves.
Coisas leves.
Pois não.
O
algodão.
Lula, algodão doce.
Algodão doce.
O Lula destinou $500 milhões para a safra agrícola das famílias. Isso. É mais ou menos isso?
Não.
É recorde,
não,
hein?
Não. Safra agrícola. Não é
safra
das famílias.
Não é das famílias?
Não.
Não é para as famílias.
É geral isso aí. Não é para Rio Grande do Sul, né?
Pega latifundiário, minifundiário, pega tudo.
Mas é um plano geral, não é para Rio Grande do Sul.
Plano geral, não. Não é não. Não é para o Rio Grande do Sul, não.
Ah, eu pensei que fosse só para uma parte.
Não. Boa tarde, Jairinho. Boa tarde. Boa tarde, Valdir.
Boa tarde.
Boa tarde, Danilo. Boa tarde, nossos convidados.
Victor e Murilo.
Victor e Murilo.
Victão.
Uma dupla
Victor
boa, hein?
Victor e Murilo. Boa tarde, Bike.
Bike, festa.
Bike. Boa tarde, Sabelino. Dona boa Chile. Tarde, boa tarde, toda a nossa técnica. E, claro, você, nosso fantástico, fantásticos ouvintes. Né? Olha, Jairinho, esse negócio, a gente precisa... Todo mundo falando, o Lula estava falando demais, tal, tudo, e que tem que cortar o quê?
A língua dele.
Não, que a língua dele, você quer mais linguarudo que o inelegível? O inelegível falava uma bobagem a cada 5 minutos.
Perdeu a eleição.
Ele perdeu a eleição.
O Lula tá?
Mas não temos eleição. Calma, calmate, como diria a coisa nossa.
Eu tô preocupado com a minha hortinha de pepino lá em casa.
Mas olha, por que que eu tô falando isso, Jairinho? As pessoas precisam entender, porque todo mundo fala assim, tem que cortar. Cortar o quê? Custo, despesa ou gasto?
A eficiência administrativa é um conjunto, né?
Calmate, porque existe uma diferença muito grande.
Chá de hortelé,
o que é custo, o que é despesa e o que é gasto. O que a gente ouvia do tal do mercado, dizendo que o Lula tinha que ficar quieto, o Lula particularmente, tinha que ficar quieto porque tinha que cortar despesas. Mas você sabe o que é despesa? Qual é a diferença entre despesa e gasto? E custo. Qual é a diferença?
Tem as despesas variáveis, que é em função da produção, da empresa.
Então,
tem
então,
o custo fixo. Queira ou não queira, você vai ter luz, você vai ter folha de pagamento.
O que são custos?
Agora,
eu tenho essas definições.
O problema é que cada vez mais a tecnologia na agricultura muda muita coisa. Hoje, se você consegue produzir mais com menos... Mas a gente teve no Rio Grande do Sul uma tragédia que acho que vai ser o maior resseguro que nós vamos ter no Brasil, porque quebrou o Rio Grande do Sul.
Quebrou.
Produção
quebrou.
De como que é?
Praticamente
de arroz.
Praticamente de arroz.
Batata,
tem algumas. A nossa sorte, ou a sorte do Rio Grande do Sul, que grande parte da safra no Rio Grande do Sul já tinha sido colhida.
Sim.
Tá? Então essa foi a grande sorte. Então, vamos lá, com esse plano safra, eu acho que é muito importante, sem dúvida nenhuma. A única coisa que eu saliento, e eu falo, fiz uma menção ontem, né, é que cuidado, porque nós estamos achando que o último biscoito do pacote é o agro, e não é. O agro é muito importante, mas, insisto, nós vendemos commodities, nós não vendemos produto com valor agregado. E aí nós compramos produto com valor agregado. Eu te dou um exemplo. Vendemos soja para o Japão, em grãos, e importamos leite de soja do Japão, a um valor muito mais caro do que aquilo que a gente cobra para exportar. Então, é esse o problema. Como é que você resolve isso? Tendo uma indústria mais forte no Brasil. Você podendo dar condições aos empresários, aos industriais, desenvolver e investirem nas suas produções e trabalharem de uma maneira mais efetiva no canal de valor de produção. Isso é o mais importante, Zé.
Mas a quem compete isso, Pedro?
Ao governo.
O governo sabe disso?
O governo sabe. Pergunta para o Banco Central se ele sabe disso. Aí a gente entra numa outra seara, numa outra história, até porque com dinheiro caro, o que o banco vende, Valdir?
Vende dinheiro.
Ele vende dinheiro. Muito facilita. Bem. Então, se você comprar o dinheiro muito caro, você não tem como fazer um investimento, ou melhor, você até faz um investimento, você toma dinheiro, coloca na tua produção ou no teu cash flow, e aí o que acontece? Você repassa esse custo para o seu produto. Na hora que você repassa esse custo para o seu produto, você inflaciona o preço. Porque
quem paga no final?
Só tem um, meu amigo. Só um paga no final. Sabe? Sou eu, você, somos nós que pagamos no final. Não tem alternativa. Não tem alternativa. É isso daí, Jairinho. Vamos em frente.
Vamos então ouvir aqui na inteligência artificial, Mike. Vamos ver se o negócio aqui vai funcionar. Bagaça, 12 mais 30. Haddad anuncia 26 bilhões em cortes e despesas obrigatórias.
Haddad anuncia 25,9 bilhões de reais em cortes de despesas obrigatórias. Ministro diz que determinação de Lula é cumprir arcabouço fiscal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou na noite desta quarta-feira, 3, após se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, que o governo prepara um corte de 25,9 bilhões de reais em despesas obrigatórias que abrangem diversos ministérios, para o projeto de lei orçamentária de 2025, que será apresentado em agosto ao Congresso Nacional. O corte ainda poderá ser parcialmente antecipado em contingenciamentos e bloqueios no orçamento deste ano. Nós já identificamos e o presidente autorizou levar à frente o valor de 25,9 bilhões de reais de despesas obrigatórias, que vão ser cortadas depois que os ministérios afetados sejam comunicados do limite que vai ser dado para a elaboração do orçamento 2025. Isso foi feito com as equipes dos ministérios. Isso não é um número arbitrário. É um número que foi levantado, linha a linha do orçamento, daquilo que não se coaduna com os programas sociais que foram criados, para o ano que vem, disse o ministro em declaração a jornalistas após a reunião. O levantamento dos programas e benefícios que serão cortados foi realizado desde março entre as equipes dos ministérios da área FIM e as pastas do Planejamento e da Fazenda. Além disso, bloqueios e contingenciamentos do orçamento atual serão anunciados ainda este mês, que serão suficientes para o cumprimento do arcabouço fiscal, reforçou o ministro. Essas informações serão detalhadas na apresentação do próximo relatório de despesas e receitas, no dia 22 de julho. Isso, bloqueio, está definido. Vamos ter a ordem de grandeza nos próximos dias, assim que a Receita Federal terminar seu trabalho. Haddad reforçou que o governo está empenhado, a todo custo, em cumprir os limites da lei que criou o arcabouço fiscal. A primeira coisa que o presidente determinou é que cumpra-se o arcabouço fiscal. Essa lei complementar foi aprovada no ano passado, a iniciativa foi do governo, com a participação de todos os ministros. Portanto, não se discute isso. Inclusive, ela se integra à Lei de Responsabilidade Fiscal. São leis que regulam as finanças públicas do Brasil e elas serão cumpridas, destacou o ministro da Fazenda. As declarações de Fernando Haddad ocorrem um dia depois de o dólar disparar frente ao real, na maior alta em cerca de um ano e meio, no contexto de alta das taxas de juros nos Estados Unidos e também das críticas recentes do presidente brasileiro ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ao longo desta quarta, com novas manifestações de Haddad e do próprio presidente Lula, houve uma redução do nervosismo no mercado financeiro e o dólar baixou para R$ 5,56, revertendo uma cotação que chegou a encostar em R$ 5,70 no pregão anterior.
Comentaristas da Educadora. Aqui você tem voz e vez.
Atenção, Alexa, a hora certa.
São 12:33.
Alexa, tempo e temperatura.
No momento, está fazendo 25 graus Celsius. À noite, a mínima será de 13 graus.
Alexa, o que significa o nome Murilo?
Murilo significa pequeno muro, pequena parede ou pequena muralha.
É, muralha, mas muralha. Às vezes tem a muralha da China, né? Alexa, o que significa o nome Victor?
Victor é uma variação do nome Victor. Victor é um nome masculino que significa Victor em latim.
Quer dizer, ela não disse absolutamente nada. Não é verdade, Vitória?
Claro. Victor não vem de Vitória?
Claro que vem. O Campos Neto parece que saiu de férias e agora vai ficar o Galípolo lá. Veja depois essa informação. Mike, que rufem os tambores da Rádio Educadora dos Comentaristas, porque hoje estamos recebendo aqui uma safra nova de advogados. Palmas para o Victor Baldi, Murilo Bueno, BVB Advogados. Tivemos recentemente numa linda, duas palestras lindas, aliás, lá na Frias Neto. Mandar um beijão para a Celisa, um abraço para o Ângelo, para nossa querida Flavinha, Jovem Pan, patrocinou, divulgou. E eles estão aqui hoje, meu caro Pedrão, para falar sobre direito empresarial e também o direito digital. Vitor, muito obrigado pela presença, Murilo também.
Obrigado.
Vocês são
obrigado,
jovens pessoal. Advogados. Eu já quero perguntar assim na lata. O empresário que chega lá na empresa de vocês e fala, eu acho que eu estou recebendo algum golpe digital, não sei de onde vem, não sei de onde vai. Qual é a primeira dica que vocês dariam para os empresários que estão nos ouvindo para não cair em golpe, para não ter nenhum problema? O e-mail a gente sabe que é uma porta de entrada de muitos crimes. Aí fica aquele funcionário de final de semana vendo o site playboy.com.br e um monte de coisinhas que não deveriam. Sejam bem-vindos, meus amigos, é uma alegria tê-los aqui. Então quer dizer que direito digital hoje é um braço novo do direito e que nós temos que ficar muito vigilantes. Boa tarde.
Boa tarde, Jairinho, tudo bem? Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Com relação à sua pergunta, o direito digital ele é bem abrangente, ele não é relativamente novo, tá? A gente tem a lei de proteção de dados, que é relativamente nova, mas o regramento da internet já vem do marco civil da internet, que já tem há um bom tempo aí, tá? Uhum. Com relação às questões empresariais, os golpes digitais estão sendo muito comuns, são muito crescentes hoje em dia.
Semai, né? Acabou de cair num ar, não sabemos quem fez, quem levou, mas...
Essa é linda.
Olha aqui, meu caro Vitor Murilo, idosa envia R$ 238 mil a golpista que fingia ser o ator Arnold Schwarzenegger.
Exatamente.
Por que não manda pra gente, né, Valdir? Arnold Matos e Valdir Schwarzenegger.
Louco, eu sou o Chitãozinho.
Você é o Bruce Willis.
Eu sou o Bruce Willis, exato.
Mas continue, por favor.
Hoje essa situação ela é bem comum para para todos, né? Não só para as empresas, mas eventualmente para a população no geral, a prática de crimes digitais vem sendo muito grande. Para as empresas, o que seria necessário, vamos dizer assim, para se evitar esse tipo de situação? Então, compliance. Compliance seria a parte preventiva. Então, muito provavelmente ali, questões de regimento interno, de proteção de dados, estar regulada com base na Lei Geral de Proteção de Dados, o consentimento, as previsões que a lei tem ali para a empresa na captação dos dados dos seus clientes, dos seus colaboradores, as possibilidades de compartilhamento, de tratamento de dados, para que se evite essas situações. Questões internas que podem ser adaptadas dentro da empresa, justamente são regramentos, são apresentações, palestras, profissionalizar o colaborador, o pessoal que está lá dentro da empresa, para que ele entenda a importância da proteção dos dados, né? E eventualmente entenda também como que é feita a segurança da empresa. Então é sempre bom ter um TI na empresa também, e essa parte de compliance, essa gestão de risco dentro da empresa. A gente vê, as empresas estão mais sujeitas a esse tipo de situação, porque elas têm a responsabilidade de tratar esses dados com base na lei de proteção de dados, e tem a responsabilidade ainda face aos golpes praticados, a responsabilidade que elas têm do risco da profissão, né? Do risco que eles estão inerente à profissão que eles estão desenvolvendo. Então eles têm essa responsabilidade para os clientes também, no caso de uma responsabilidade por um golpe praticado pelo vazamento de dados da própria empresa.
Um banco que porventura tenha um desfalque grande, você está com o seu dinheiro lá, atingiu tantas pessoas, um roubo que não... É que esse roubo aqui da Caixa Econômica, naquela operação grande lá da... Como é que chama
Você tem uma denúncia agora, que está recente, que houve um vazamento de dados do Serasa, né? E esse vazamento de dados é uma coisa muito séria.
Porque tem muitos dados nossos.
Sim, exatamente. Até porque eu já ia perguntar, emendo a minha pergunta, porque a proteção de dados é em relação a dados sensíveis.
Tá.
O que, que são dados sensíveis, né?
Na verdade, a proteção de dados, ela é para todos os dados, inclusive no meio digital e no meio físico.
Sim,
quando você tem um dado anotado ali numa folha, ele também deve ser protegido.
O que é um dado? Entendi. Só para nossa audiência entender.
O dado é tudo aquilo que possa identificar alguém.
Isso.
Nome, CPF, RG, endereço.
Perfeito.
E os dados sensíveis, eles são dados voltados, por exemplo, a contas bancárias, partidos políticos,
isso,
questões médicas. Então, eles são dados sensíveis que devem ser tratados de forma mais sensível, vamos dizer assim, de forma mais
com urgente. Com mais rigor.
Murilo, Vitor, só para vocês terem uma ideia, eu compro livro pela Amazon, fica meu nome bem grande na etiqueta.
Sim.
Aí você vai jogar fora, sabe o que eu faço? Eu vou até o meu fogão, queimo aquela etiqueta lá rapidinho só, porque ela fica preta rápido, e jogo no lixo. Que dizem que as pessoas,
sim,
até no lixo, capturam esse dado, tem seu... Às vezes tem até o CPF lá rapidinho.
Sim, exatamente.
Endereço completo, o cara dá golpe. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esses dados que a gente fala, porque você tem conta em mercearia, você tem o clube, você tem um monte de coisa. E hoje você vai no Google, você digita qualquer coisa lá, aparece muita coisa sua.
Sim.
Não aparece na totalidade, mas é muito legal você falar isso, porque o que eu queria levar para o ouvinte da Educadora hoje é um pouquinho do que nós temos que fazer, né, Danilão?
Opa!
Para a gente tentar dificultar o máximo isso daí. Por exemplo, a gente já está careca de saber que banco não liga para você pedindo senha, pedindo nada, tal. O banco que eu tenho conta, Banco do Brasil, tem um monte de fake news que não é culpa do banco. Olha, compra sua feita, tal, tal, tal. Eu nem compro naquela
parece
loja.
Que no SEMAI foi isso. Ligaram lá do banco, né, Valdir? Ligaram lá falando que era do banco, viu? Passa a senha pra nós aí e tal. Aí, 400 mil reais o SEMAI perdeu.
Mas será que foi?
Pode ler, Valdir, aí depois jornal, você vai ver.
Exato.
Que nós apuramos, então... E aconteceu agora também, viu? Há duas semanas atrás, o Fernando Favorito esteve aqui.
Teve.
Né? O pai dele foi vítima de um golpe aqui. Não caiu. Chegou um rapaz lá com um crachá. Inclusive a prefeitura emitiu uma nota, né?
A respeito
cobrando
do IPTU?
8 mil, isso, do 8
IPTU,
mil alguma coisa, né?
Tava com uma, tem um nome, uma extrajudicial.
Isso, extrajudicial.
É um pedido extrajudicial, teu nome.
Mas o engraçado...
IPTU, falso.
É falso?
É falso.
2010, 2011 e 12, né? Mas veja, o golpista estava com todos os dados dele. CNPJ, endereço da casa, endereço da empresa, o nome completo, sabia toda a vida dele.
Sim, sim.
Como que ele tem todos esses
simples
dados?
Simples, né? E aí, eu acho que o Murilo pode responder isso daqui, ou o Vitor, né? Você cede os seus dados, eles estão na internet. Aí você vai se cadastrar numa rede social, você tem que fazer o teu perfil. Aí lá ele coloca todos os campos, né? Nome,
exatamente,
endereço.
Mas não é proibido pela lei LGPD? Não,
não
tem uma lei aí que é proibido
não,
você.
Na verdade, não.
Não é proibido?
Não é isso.
Ela é uma lei regulatória.
É outra coisa.
Ela
não
é uma lei regulatória, ela não é proibitiva.
Ela só regula.
Ela regula. Então, por exemplo, dentro das questões da pessoa que vai lá, dentro de um site, por exemplo, uma instituição bancária, quando muitas pessoas vão lá, não leem o contrato, não leem as questões de proteção de dados, acabam assinando. A primeira coisa que você precisa, a empresa precisa fazer é ter o consentimento do titular do dado para captar aquele dado. Sem o consentimento, ela está irregular com aquele dado. Então, muito provavelmente, é um tratamento
irregular. Então, geralmente, isso está no contrato, você autorizando que seus dados...
Você autoriza a eles utilizarem, tratarem os seus dados. E, a partir disso, a gente tem tantas outras necessidades dentro da lei. Então, o dado, ele só pode ser captado com uma finalidade e uma necessidade. Isso. Então, por exemplo, você entra num site, você tem um formulário, você preenche o seu formulário. O formulário, qual é o dado, por exemplo, você vai fornecer um telefone e um e-mail. A necessidade disso é para que a pessoa tenha a finalidade de entrar em contato com você, fazer esse contato para vender um produto, para apresentar o serviço daquele site ali, dentro daquela situação. Então ele pega esse consentimento,
então ele
com
pode
essa
vender
finalidade.
Nossos dados? O banco não, pode vender,
ele pode
dados?
Compartilhar, vender não.
Não. É porque, por exemplo, eu não sei se vocês receberam já, eu já recebi aqui de Piracicaba, um DDD11. De um político, um candidato a prefeito. Já comecei a receber coisas.
Eu tô recebendo coisas.
Mas quem? Como ele tem meu número?
Do Arco da Velha.
Ué, você deve
telefone
ter.
Telefone de São Paulo.
Você deve ter disponibilizado
não,
isso. Em
isso
algum
daí
lugar.
Mas é de Piracicaba, hein? Você e eu somos pessoas públicas.
Certo.
A gente gerencia.
Então passaram nosso número
de sites, emissoras de rádio. Os nossos números hoje. Eu recebo 3-4 novos amigos que eu não conheço pela indicação. Aí o que acontece? Foi muito legal você falar isso, né? Por exemplo, Vitor Murilo. O cara vai lá, tira uma foto no Facebook com uma BMW de 300 mil reais. Aí o cara da Receita tá monitorando isso daí.
Sim.
Vai olhar lá e falei, poxa. Como é que você comprou essa BMW 300 mil? Você ganha 3 mil por mês.
É, o Flávio.
Que já
Flávio,
é um salário médio
Flávio
brasileiro.
Flávio Bolsonaro, né? Você viu, né?
Pedrão já foi até pro lado político.
Ué, o cara pagou 27 milhões.
Aí eu pergunto pro Victor Baldi. Victor, a Receita, ela tem o direito de ficar olhando lá o Facebook, o Instagram da pessoa? O que, que é isso daqui, viu? Separou da mulher, a mulher tem 3 apartamentos no nome dela, imposto de renda. Tudo isso também é um pouquinho do compliance da LGPD?
Maravilha, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Jairinho. Obrigado pelo convite. Boa tarde, Danilo, Valdir, aos nossos ouvintes. Muito mais uma vez, obrigado pelo convite e vamos lá. Jairinho, sim, a Receita, os fiscais estão aí antenados a tudo e qualquer informação. Não só as triangulações ali, as informações dos bancos, né? Toda a movimentação bancária, mas vai um pouco além, sim. Chega nas suas redes sociais, às vezes até fiscalização em loco, na sua casa, para saber. Realmente, eles fazem um pente fino e sobre essa situação...
Silenciosamente.
Sem sombra de
dúvida.
Sigilosamente.
Né?
Na calada da noite, exatamente. E, bom, aí quando a gente traz a situação de compliance, LGPD, né? A gente... indo por essa ótica do que você mencionou, Jairinho, da fiscalização, né, dos fiscais, da Receita, etc., a gente até tem o cunho público disso, né, que o governo ele tem aí essa situação de estar, de fato, fiscalizando, pensando nos cofres públicos, né, toda manutenção do poder estatal. Mas, de fato, isso também tem que observar alguns limites, né, também para preservar ali a privacidade do cidadão, do contribuinte. Então é uma linha muito tênue. Muito embora aconteça, é evidente que tem que ser observado alguns excessos ali para se evitar. E se acontecer algum excesso, óbvio que o contribuinte, o cidadão, ele tem ferramentas também para buscar nesse sentido, tá? Para tentar se defender e se respaldar.
Eu vou te dar um exemplo assim simples, Vitor. Aquela empresa que vendia bastante pacotes de viagem de Minas Gerais. Era, dá um nome
dois,
dela.
Três.
Um, dois, três milhas. A imprensa rapidamente já identificou, colocou a foto estampada dos donos lá. Isso daí é um pouquinho previsível, não é previsível, a gente tem que ver. Eu não sei, hoje tem o tal do CAGED, né, que é um órgão que verifica todas essas negociações. Às vezes o que acontece? O cara fez um negocinho errado, mas não é tão grave a ponto de exporem tanto a imagem deles. Vocês acham que há também por parte de nós, da imprensa, um pouco de exagero nisso, naquele afã de divulgar rápido, divulgar primeiro e tal? Vocês acham que a gente também tem uma mácula em tudo isso ou não?
E tem as lojas americanas também, né?
Que é um dos grupos mais ricos do Brasil, né? O grupo lá do...
Os donos da Ambev.
João Paulo Lemo, né?
Lemo, tal, Sucupira, são os donos da Ambev.
Vocês entenderam a minha pergunta? Porque assim, a mídia às vezes quer dar notícia e tal... Quebrou a 1, 2, 3 milhas. Ontem, sabe a Casa do Pão de Queijo? Desde 1967, até guardei porque é o ano que eu nasci. Pediu recuperação judicial, com 50 e poucos milhões, não sei, estava lá. Quer dizer, é difícil, né, Pedrão? Porque o cara fala, nossa, o pão de queijo vai continuar sendo feito com todo o carinho, o preparo, o esmero. Mas assim, Vocês estão entendendo até onde... É um termo, viu, Danilão? Você que é um jornalista bem informado e formado. Assassinato de reputações.
Depois você não pega mais isso.
Mas isso... Mas
não levanta mais. Um, dois, três milha. A construtora Odebrecht... Agora é Novo Honor. Agora é Novo Honor. O nome da Odebrecht agora é Novo Honor.
Mas isso é de uma estratégia.
Novo Honor.
Lembra da Planan? Isso é estratégia de marketing.
Agora, aqueles outros que quebraram. Comindi.
Exato.
É, Panamérica. Mas fala um pouquinho sobre esse assassinato e reputação.
Perfeito.
Eu queria saber de você se existe um pouco, às vezes, aquele negócio, quanto pior, melhor, a mídia vai lá, crucifica. Eu tô tentando entender até que ponto a gente pode ir dando uma informação e até que ponto vira sensacionalismo, né?
Não, maravilha, é uma linha bem tênue, mas eu entendo que a imprensa ela tem um papel salutar, importantíssimo nessas divulgações, em trazer a público e disseminar essas informações, porque de fato todos nós temos interesse em saber. Isso não acaba refletindo só eventualmente as pessoas envolvidas. Se fala em recuperação judicial, tem ali os credores, né, o pessoal ali, os créditos trabalhistas, mas isso vai muito além, né, Jário? Isso vai muito além. Então, a partir do momento que a gente leva a informação, isso aí traz opção de muitas pessoas também ali que podem estar ou não envolvidas, também se mobilizarem. Você comentou da 123 milha, muitas pessoas já acionaram na justiça ali o direito de uma indenização, de restituição de valores. Então, esse ponto eu entendo que é extremamente importante, porque com a informação, é até uma questão que a gente trabalha muito lá no escritório, quando a gente conversa com nossos clientes, né? É o poder da transparência. Nada melhor para você tomar uma decisão se você tiver informação, se você tiver transparência. Então, isso vai determinar bastante. Claro. E aí, eu voltando para a questão da imprensa. Eu sei, eu entendo esse ponto que você comentou, às vezes, de por uma situação um pouco mais chamativa, mas, volto a dizer, ainda que a gente caminhe por essa trilha, eu entendo que é importante levar informação.
Você sabe, Vitor Murilo, Jairinho, você fez uma pergunta importante. É assim, vocês são advogados, são doutores, né? Operam essa causa judicial. Tem muita gente que acaba assinando alguns contratos, viu, Pedro Valdir? E não lê. E não quer, de repente, vamos dar um exemplo, tá? Não precisa falar valores. Eu sei que vocês têm uma ética também.
Sem dúvida.
Então vocês vão cobrar um valor X para acompanhar uma compra de uma casa ou de um carro. Vou dar um exemplo.
Sem dúvida.
Isso, na verdade, deveria ser algo muito normal. E não é. A pessoa só vai procurar o jurídico, o judiciário ou o advogado quando está enrolado em alguma coisa. Você descobriu que o carro é um carro, sei lá, clonado. O contrato não foi bem explicado. Aí fica muito mais caro, né, doutores? Fica muito mais caro o trabalho de vocês, né?
Exatamente.
Vamos supor assim, ó, você cobraria, vou dar um exemplo, tá?
Uhum.
Eu não estou colocando preço. R$1.000 para acompanhar...
Existe um FII.
Um
porcentual.
Deve ter um porcentual que vocês cobram aí.
Existe uma tabela.
Vou colocar R$1.000 para o nosso ouvinte entender. Beleza. Aí você acompanha ele, ó, tá tudo certo, belezinha. E você até testemunha, né? Vou assinar, tá tudo certo. O contrato bem redigido. Não vai te ferrar, né? Não vai prejudicar também a parte que tá vendendo. Aí, beleza. Aí, só que agora você vai cobrar R$10.000 para poder tentar arrumar aquele imbróglio que ele entrou na compra de um móvel, enfim, de um carro. Ou seja, é muito melhor, então, sempre consultar o advogado antes,
né? Murilo, Vitor, o que o Danilo, nas entrelinhas, quis dizer é o seguinte: Valdirzão, antes de você separar da sua mulher,
eu tô pensando,
consulte o advogado, porque depois que você separar, vai ser tarde demais, porque é o triplo do preço.
Aí você vai conhecer quem é a mulher.
Exatamente. Não, com toda certeza. Dentro dessa situação, o público tem uma consciência de que o advogado é para quando tiver um problema. Na verdade, o advogado, ele melhor atuação dele é preventiva. Exatamente.
Orientação
preventiva. Para que você acabe mitigando os riscos da situação, não que ele não possa ocorrer, mas mitigando. Então você, principalmente pelas questões da empresa, uma situação trabalhista, uma situação de dados, você ter uma orientação ali prévia da situação vai sair mais barato para a empresa do que eventualmente quando estiver estourado a bomba, vamos dizer assim.
Lá na justiça, isso, lá na
exatamente.
Depois, né?
Isso, inclusive, com relação a qualquer tipo de contrato. Na constituição de uma empresa, por exemplo, a gente tem o costume de pegar contratos sociais, padrões, né?
Uhum.
E ali a gente...
Não
necessariamente erro, mas é um contrato simples.
É leonino.
Com vícios e simples. Então ele acaba, no momento ali, a gente sabe que quando a gente cria uma sociedade, por exemplo, a gente monta uma empresa, a gente tá mil maravilhas, a gente tá na lua de mel.
Eu quero casar com o Valdir.
Exatamente.
Só que eu não quero.
Revelação.
Mas não era pra você falar.
O Valdir tem uma boa poupança, então. O Valdir tem uma boa poupança.
Você não tá com interesse, né?
É outra poupança.
É a outra poupança.
Poupança não cabe.
É outra poupança, Valdir. Calma aí. Então, o Valdir tem uma boa poupança. Eu vou casar, com o Valdir.
É um bom partido.
Só que o Valdir, ele não quer compartilhar aquela poupança que ele já tem comigo, porque nós nos conhecemos agora, em 2024. Teve um lance em janeiro, né, Valdir?
É.
E agora, em julho, nós vamos casar em julho, eu, Valdir.
Carnaval?
Carnaval, é.
Comunhão parcial isso. De bem
separação. Só que o Valdir não quer que eu tenha, não tenha acesso à poupança dele. Como
Exatamente.
Que faz?
Exatamente.
Isso também é contrato, né? Dá pra fazer um contrato. Ou não.
Depende da comunhão de bens também que você vai casar, tá?
Exatamente.
Existe a comunhão total de bens, a comunhão parcial de bens e a separação total de bens.
Mas o contrato é válido. Ele, a justiça entende.
O pacto antinupcial.
Isso aí não tem problema.
Doutor Murilo, todo mundo
tem que
vai casar.
Mas tem que pôr no papel isso aí, né?
Não, Valdir, olha a minha pergunta. Todo mundo que vai casar precisa necessariamente, casando no civil, ter um desses três regimes de comunhão de bens ou não?
Sim.
Né? Eu, por exemplo, vou dar exemplo do meu. Eu casei com a minha mulher, comunhão parcial de bens. Isso tudo que eu tinha até o dia do meu casamento, minha empresa, minhas participações, são minhas exclusivas. Herança do meu pai, da minha mãe, que eu recebi agora, parece que volta nisso daí. O que eu construí com a Rafaela? A herança não, né? Não. Tudo que eu construí com a Rafaela, o que eu comprei com ela, agora é metade minha ou metade dela. É.
Daqui pra frente, a divisão é igual, 50-50.
Tem gente que casa assim, separação total de bens. O que a mulher comprou, o que o marido comprou depois do casamento, cada um é do seu lado.
Isso.
Aí tem um porém, sua mulher ganha na loteria sozinha.
E aí?
E aí? E aí?
São vantagens e desvantagens.
Mas hoje o casamento não é com, como é que fala? Separação de bens ou não?
Não, não. É comunhão parcial de bens.
Isso, mas pode ser comunhão total de bens também, não pode?
Pode ser também. Pode
eu quero dar pra minha mulher o que eu tinha até hoje, pregresso ao casamento, não posso?
É perfeitamente possível. É.
A gente tem uma cultura, né, de achar que quando vai falar separação, por exemplo, na separação total de bens, a pessoa vira, mas você não confia em mim?
É.
Existem vantagens e desvantagens. Por exemplo, contraí uma dívida, sou casado na separação total de bens, minha esposa não responde.
É solidário daí no caso?
Não, não é solidário.
Nesse caso,
separação
não.
Total.
Separação total.
É, os bens dela não entram na minha dívida, né? Não respondem pela minha dívida. Por exemplo, uma comunhão total de bens, eventualmente ela pode vir a responder.
No caso,
é melhor pro credor.
Melhor pro credor,
Mas, por exemplo,
são situações ali, a lei prevê requisitos.
Se você morre, aquela dívida morre com você ou vai pra sua esposa?
Depende do regime.
Não é que ela morre, também tem uma situação de sucessão. Então a gente tem a questão de espólios que podem eventualmente responder também.
A dívida não morre.
Você faz um inventário.
Não morre com o morto, então.
Não necessariamente.
Depende. Às vezes tem um seguro prestamista, dependendo da situação.
Agora, hoje, no escritório de vocês, a BVB Advogados, quando chega uma pessoa física, quais são os principais tipos de demandas que vocês têm? E quando chega uma pessoa jurídica, é esse emaranhado de novas leis, adequação ao novo Código Civil? Explica para o ouvinte da educadora as demandas de pessoa física, as mais simples, até aquelas que demandam um pouquinho mais de entendimento também de pessoas jurídicas.
Maravilha. Bom, no âmbito das pessoas físicas, né, o famoso CPF, a gente tem aí uma atuação bem, bem grande, bem ampla no escritório, basicamente full service, né, a gente consegue aí atuar em basicamente todas as áreas, com a exceção da área criminal, que a gente tem parceiros aí de nossa confiança, que a gente acaba delegando, até para a gente poder focar também, né, direcionar nossos estudos, nossa atenção, e a gente recebe muita demanda no aspecto trabalhista, pessoas que estão ali querendo entender acerca de contrato de experiência, por muitas vezes entender se o valor pago na rescisão está correto, se existe alguma pendência. Também temos ali muitos casos, direito do consumidor, reparação civil e também situações ali envolvendo medicamentos, né? Pessoas ali que às vezes não têm condição ou um convênio para suprir um medicamento de elevado valor, e aí entra essa necessidade, essa possibilidade de uma ação judicial para que o Estado passe a subsidiar, a custear esses medicamentos. Então são alguns exemplos que a gente consegue trazer, né, Murilo, acerca das questões de pessoa física, né? Isso é só um breve exemplo. E se quiser trazer para nós também um pouco das pessoas jurídicas, que a gente também atua?
A pessoa física, a gente tem bastante também situações de golpes, né? Como a gente já trouxe aqui, uma pessoa que caiu num golpe, do golpe do Pix, invasão de contas de redes sociais também é muito comum, a gente vê na prática, né? E na pessoa jurídica, a gente tem muito de situações de compliance mesmo, de uma empresa que está buscando uma assessoria para entender como que a empresa deve agir frente à lei, entender a lei e aí atuar de forma preventiva. Talvez aí realização no regimento interno, num código de conduta, de uma política de proteção de dados, e política de usos.
Essas atualizações, Pedro, uma pergunta importante também, vocês também sempre trabalham com cartórios, é isso? Para dar fé naquela assinatura, é isso? Como é que funciona essa questão
na verdade,
da assinatura? Porque
da
só o contrato em si já é válido? Mas precisa de reconhecimento
do cartório? Você quer ver um negócio, o Danilo?
Pois não.
Eu assino uma série de contratos virtualmente.
Ah, mas você põe o GovBR ou outros aplicativos?
Não.
É isso?
Não. Depende. Você já tem assinaturas digitais, que eu não vou no cartório.
Mas são reconhecidos. Eu sei que eu uso o GOV, mas outras são reconhecidas num caso. Eu sempre penso lá na frente no embrólio judicial, tá?
Sim.
Na hora que chegar na mão do juiz, ele vai entender que. Mas não foi eu que assinei, vou dar um exemplo. Uhum. Né? Então, por isso que eu falo, o cartório tem a fé pública.
Tem.
Ok?
Sim,
certo. Então, por isso que eu pergunto: os contratos, todos eles devem, são assinados via também cartorário ou não? Esse digital já funciona, já serve?
Esse digital já funciona hoje. Antigamente a gente tinha o contrato assinado, né, pelas partes e por duas testemunhas, que tinha validade de título
não
executivo.
Não necessariamente, então, cartório. Não precisaria uma chancela.
Não necessariamente. Não. Depender da situação. Por exemplo, se você quer representar alguém no banco hoje, eles exigem uma procuração pública. E aí tem que ser feito em cartório. Mas, hoje, contratos podem ser assinados ainda em via física, com assinatura de duas testemunhas, bem como pode ser feito por via digital. E aí, a maior validade que a gente tem na via digital é o certificado com base ICP, que a gente chama, né? É um certificado digital no seu nome, que é emitido ali.
Não é um certificado fake, por exemplo?
Não, é um certificado fake. Sentido. Ele tem toda uma tokenização do certificado ali, isso. Que ele, uma senha, eventualmente, que você é o único detentor daquele certificado.
Além de questões de verificação
no
também, né? Para garantir que é aquela pessoa mesmo que está fazendo a assinatura.
Vocês já fazem isso.
Isso já é. Tem assinatura de certificado e eletrônica também.
É que estou bem.
Eu tenho
bem por fora
disso. Eu tenho duas plataformas.
Que você faz assim.
Que eu sigo, não, que eu produzo o contrato e mando para outra parte.
Já assinado por você digitalmente?
Já assinado por mim e normalmente o que eu faço, eu mando para outra pessoa, ela assina primeiro, depois eu assino.
Mas ela confere se é de fato a assinatura sua nesse campo.
Ele
digital,
tem um token, ele tem uma autenticação.
Não é assinatura física.
Não, mas o digital mesmo, mas lá dá para saber se é uma assinatura que o Pedro fez.
Ele vem com um quadradinho, vamos dizer assim, especificando qual token foi assinado, se foi através do token.
Então, igual o GOV,
exatamente. O GOVBR. E aí ele tem um hash de autenticação.
Okay.
Então a pessoa que quer confirmar.
Até o horário ali tudo, né?
Sim, se a pessoa quer confirmar. Ali, ele tem uma autenticação. Então, você vai no site ali, ou na plataforma que foi assinada, você consegue fazer a validação daquela assinatura.
Exato. Você viu quantas dúvidas que surgem, né?
Sim.
É importante tirar de fato.
Você quer ver um negócio?
Um advogado,
vou fazer uma
né?
pergunta que eu acho que é muito importante, principalmente para os nossos ouvintes. Vocês falaram que vocês têm todo esse conhecimento do mundo digital, né? Uhum. O direito digital. Quais são os direitos digitais que nós temos? Né? Se é que a gente pode colocar nesses termos. Ou de que maneira a proteção, a gente sabe qual é, não dá. Não dá informação. Mas do ponto de vista do direito, né? Quais são os direitos que as pessoas têm, que nós temos?
Bom, a gente acha que na internet é uma terra sem lei. Na verdade, ela não é uma terra sem lei. Quem regula a internet é o Marco Civil da Internet. Ele tem algumas previsões lá, bem como, acessoriamente a essas situações, a gente tem o próprio Código Penal, o Código Civil com as responsabilidades civis, inclusive, por exemplo, o Código Penal, no caso de crimes contra a honra, que é calúnia, injúria e difamação, se ele é praticado no meio digital, a pessoa pode, a pena pode ser aumentada em até 3 vezes.
E os perfil fakes são mais difícil de encontrar, né? Mas também dá pra...
Existe uma discussão hoje, que é a questão regulatória que está sendo debatida aí para facilitação de algumas situações.
CPF, por exemplo, fazer conexão com dados reais, né?
Exatamente. É o provedor de internet, na verdade, que, por exemplo, supondo aqui no Instagram, no Facebook, é o Grupo Meta, né? Então a gente está vendo através de uma PL que já vem desde 2020 para regular essas situações de internet e facilitar a identificação de perfil fake, para responsabilizar essas plataformas pelos perfis que são fakes, pelas situações vivenciadas, até por fake news, né? Que é a PL da fake news, por exemplo.
Ontem à noite nós tivemos uma reunião do Partido Verde e o doutor colega de vocês, Felipe Tebet, ele nos falava que essa empresa Meta, muito importante ela poder monitorar tudo isso dentro do compliance das regras, e ela realmente tem às vezes prazo para tirar certas publicações que não são.
Sim,
e ela, o Google, Não tem como dar desculpa de que eles não conseguem monitorar o que o Danilo publicou, que o Valdir publicou, que o Pedro publicou. Por quê? A vida deles é ficar monitorando tudo que está na rede.
É o risco da atividade.
É o core business deles. Sim, então, exatamente. Eles não podem alegar desconhecimento e tal. E nessas eleições, eu acho que eles tomaram uma decisão corretíssima. Não vai poder impulsionar a publicação, não vai poder fazer coisa de política. Eles vão realmente segurar um monte de coisa.
Isso o Tribunal Superior Eleitoral. Ele estimulou as regras.
Eu acho que sim, mas o Google, ele já tinha antecipado e falado, não vamos permitir tal coisas. Eles têm o próprio compliance deles, eles já tinham dado algum tipo de coisa.
Porque essa semana aqui, no final da semana passada, quando a gente fala Meta, é Facebook e Instagram.
E WhatsApp.
E WhatsApp. Eles eles comunicaram que iam fazer o uso de dados de brasileiros para uns testes de inteligência artificial que eles estão fazendo.
E quatro países da Europa e Estados Unidos já tinham bloqueado e o Lula pediu para bloquear
e
também.
E aqui foi pedido para bloquear.
É, isso é verdade.
Exatamente.
É uma maneira
foi
da gente...
Foi pedido para bloquear. Meu de Pedro. Acesso, né? Você limitar acesso.
E além de limitar acesso, são 13 horas e 3 minutos, o mais importante é que todos os candidatos a prefeito e vereador tenham uma isonomia de direito. A gente não pode deixar que o cara que tem 1 milhão leve vantagem, o cara que tem 1.000 reais. Agora, vocês dois podem ficar tranquilos que quem está precisando de muito advogado, Valdirzão, sabe quem é?
Eu.
Corinthians.
Corinthians.
Os jogadores do Corinthians agora descobri porque não estão jogando nada.
Estão recebendo?
Vão a festas, vão não sei o quê, vai dormir tarde, não acorda pra treinar. Entra na rede aí, vê o que tá acontecendo com o Corinthians, porque...
Mas eles são bons.
Eu, como bom palmeirense, não quero ver o Corinthians nessa situação.
É, muito ruim.
Porque dado o Corinthians cair pra segunda divisão do brasileiro, aí eu não vou jogar mais com o Corinthians.
É bom mesmo você não querer, senão você vai apanhar da sua mãe. Vai apanhar da sua mãe,
vamos mudar de assunto. As urnas já estão abertas até as 18 horas lá no Reino Unido.
Nossa, é verdade.
Será que vai haver uma vitória histórica dos partidos trabalhistas?
Parece que
lembra
sim.
Do Tony Blair. Lembra do
Tony Blair?
Mike, confirma a hora certa da educadora.
1:04.
Vamos para o break comercial e a gente volta com as manchetes dos jornais nas vozes do Danilo Teles, Valdir Guimarães, Pedro Marcílio, Jairinho Matos, é VaptVupt, o dólar valendo agora 5:49. Até mais.
Educadora.
O jornal, ele ativa o cérebro. A televisão encanta os olhos. O rádio estimula a imaginação, emociona a alma e arrebata o coração.
Que hoje vai rolar o tchê 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 tchê.
Comentaristas e você. Comentaristas e você.
Usted está escuchando Comentaristas de la Educadora.
Quem gostou, joga a mão pra cima e balança.
Comentaristas da Educadora.
Comentaristas é coisa nossa.
É coisa nossa, Educadora.
Muito bem, 4 de julho de 2024. Muito obrigado a você que participa pelo 999-77-1060. O Tonhão tá aqui. Jairinho, ontem no jornal da IPTV falaram sobre celular antigo. Deixa eu ver o que ele tá falando aqui, Mike. O que, que é
Jairinho,
isso?
Jairinho. Oi. Oh, desculpa interromper você.
Imagina.
Viu, Jairinho? Eu acompanho muito. Viu? Eu tava assistindo uma matéria lá. Até começar o jogo, uma Itália, eu não consegui, fui dormir antes.
É sobre celular, rapaz, Tonhão?
Não assisti o jogo.
O que, que é isso aqui?
Mas olha, a matéria diz que vai valer o celular novo hoje.
Novo.
Vai empolgar até as coisas de WhatsApp, muita coisa, mídia.
É smartphone, Facebook, eu não entendo, né, Tonhão? Coisas.
Aí eu queria que você debatesse sobre isso aí, é verdade. Alguém assistiu esse debate no jornal e disse que nem senha, você vai lá, a senha nem pega mais no celular mais antigo.
Agora tem a digital,
esse celular mais novo.
Tem a digital.
É, o mais novo, porque o celular mais antigo vai desativar.
O Valdir vai ter que comprar o novo.
Abraço. Vê pra mim se é verdade isso aí, ou é pequenininho também, passou no IPTV. É, ao vivo, é conversando com o que precisa do celular, né? De repente vai fazer. Quem não pode comprar um celular novo hoje?
Abraço, tchau. Ô, Victor, o Murilo, deixa eu só segurar aqui o segundo áudio dele, que... Mas é legal o povão participar, porque hoje você vê os analfabetos digitais, né?
Sim.
A minha mãe, por exemplo, tem o celularzinho dela, ela não faz nada de banco, minha irmã Tereza é quem faz. E ninguém é obrigado a saber tudo também, né? Hoje a gente sabe que tem várias camadas de segurança, os celulares, mas na mesma medida que a gente vai percebendo a facilitação hoje para a gente comprar produtos, você compra até carro hoje pelo celular. Mas os bandidos também estão bem mais atentos. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa migração de celular. O celular
antiguinho...
Inclusive,
se utilizam da inteligência artificial hoje.
O celular antiguinho, você não consegue ter um visor de um QR Code, né? Como é que chama lá?
Se não for smartphone, não tem.
Exatamente. Fala um pouquinho sobre a tecnologia agregada à segurança disso que o Tonhão está dizendo.
Bom, respondendo a pergunta dele, de fato, acho que eu entendi, até vi essa notícia dele, o celular com mais antigos, eles demandam atualização constante, principalmente para questões de proteção de dados, bem como os aplicativos.
Sabe que eu tô pé da vida, doutores? Eu tenho 3 televisores, Danilão, LCD em casa. 2, não tem mais como atualizar o Netflix.
Exato.
Eu preciso pegar o celular, projetar, que fala
transmitir,
via Bluetooth.
Transmitir, né?
Uhum. Transmitir, porque na tecnologia do Netflix, nossa, já não consigo não receber. Olha que sacanagem.
Pois é. Você tem os TV Box que fazem.
Mas tem que comprar um negócio para quebrar o galho?
Mas custa R$70, R$80 e faz uma autorização.
Mas você concorda comigo? Eu já tô que nem os Fred Flintstone empurrando meu carro com o pé, viu?
É, a famosa obsolescência programada.
Obsolescência
programada. Aquilo se torna obsoleto com o tempo, principalmente por conta de atualizações.
Eu quase perdi. Eu era coordenador para América Latina da HP. Aí lá nos Estados Unidos, quando eu vi como é que funciona a indústria eletrônica da HP, eu soltei essa sem querer. Pô, mas isso aqui é a indústria da obsolescência.
Nossa, sabe?
Os caras quase me mataram, mas é verdade. Eles lançam um produto, eles já sabem quando vai morrer e quando vai ser substituído. Eles já sabem.
Não é que vai jogar, né, Vitor Murilo, o celular fora. É que para certos programas, para certa segurança, um novo celular, ele já está mais atualizado com as novas tecnologias.
Pois são vantagens e desvantagens.
Possui as capacidades, né, para essa nova tecnologia, novos aplicativos. Então, é por isso que demanda essa troca, né? Porque é tanta coisa nova o tempo todo, né? Programas novos, funções novas, que aquele celular precisa estar atualizado, ter essa tecnologia para suportar essas novidades.
Essa proteção de dados. Mas em contrapartida, quem tem um celular mais antigo, com aplicativos que não suportam mais uma atualização, acaba saindo prejudicado da situação, né?
Eu acho que quem tem celular antigo tem uma grande vantagem, Pedro.
Diga.
Nem ladrão vai querer roubar o celular.
Dependendo, torna-se mais fácil a invasão, viu?
O Pedro Marcílio tem uma tática, ele leva um celular de R$100 e o celular de R$5.000 tem um que é só pro bandido.
É o que eu chamo, que é o celular do ladrão.
Tática,
o celular do ladrão. Isso aqui em São Paulo é assim.
Sem dúvida.
Eu ando com o celular do ladrão, entre aspas, visível. Porque na hora que o cara vem e me aborda, eu fui assaltado 4 vezes em São Paulo.
Você é muito bonito, tem essa imagem de Alain.
É que eu refrito. Refrito.
Mike, veja aqui o Luiz Carlos Verdote. Isso aqui é o do cão amigo, Valdir.
Jairinho Matos.
Oi.
Meu amigo.
Vamos lá.
Eu quero lhe dizer pra você os maiores locutores que você tem. Você, todos os locutores seus são gente fina e tal. Mas eu vou dizer pra você de quem eu gosto.
Vamos ver.
Eu gosto do Celso Melotto. O Celso Melotto é preferido meu.
Ele é nota 10.
E eu gosto também do Mário Luiz.
Bom também.
Gosto da Gil. Gosto do tio Luiz. Eu gosto de você.
Ah, não.
Do resto,
é o Valdir.
Eu também gosto dele.
Fala alguma coisa pro Jairinho Matos aqui.
Vou voltar aqui até pra você ver que ele é mentiroso.
Gosto do tio Luiz. Eu gosto de você.
Não,
eu
vou dizer.
Do resto, eu sou suspeito.
Eu também.
Fala alguma coisa pro Jairinho Matos aqui.
Olha lá. O cachorro do
Jair Matos, obrigado.
Ah, não é o cachorro. Olha lá, é o Luiz Carlos. Obrigado pelo carinho. Notícia da hora, presidente. Olha o termo que ele está dizendo aqui. Presidente falou de cortar gastos, acalmou a alta do dólar. Ô, meu amigo Zuinho, não pode usar esse termo no rádio. O Lula realmente pediu para que se cumprisse o arcabouço fiscal. E outra coisa, pessoal, política é na urna, não vamos... Não vão desferir ódio. Porque o Milei vem da Argentina para o Brasil, não vai a Brasília, só vai a Santa Catarina. Deixa o Milei fazer o que ele quiser da vida dele também.
Só não pode xingar.
Jairinho, manda um abraço pro meu amigo Valdirzão. É o Enivaldo de Araras, do bairro José Almeto.
Meu amigo.
Seu amigo?
Meu compadre.
É. Mike, coloca no ar aqui o André de Lima, coordenador do curso de engenharia de produção, porque nós tivemos recentemente um super de um curso legal. Estou recebendo aqui da EEP, do nosso querido Maurício, uma pauta magnífica. Aluna da EEP tem projeto premiado pelo Fórum de Talentos 2024. Olha que legal, Pedrão.
Que legal.
Leia aí, Power Tools Brasil. O que quer dizer Power Tool Brasil?
É uma ferramenta de poder, né?
Ferramentas de poder?
Seria a tradução.
Leia aí o primeiro parágrafo para mim. Aumenta a telinha aí, Pedrão, por favor.
Tá aqui, ó. Vamos ver. Aluna Caroline Marques Vieira, do sétimo semestre do curso de Engenharia de Produção da Escola de Engenharia de Piracicaba, EPPP, né? Teve no último dia 27 de junho o seu projeto de melhoria na linha de produção.
Que legal!
Melhoria na linha de produção. Premiado pelo Fórum de Talentos da Bosch. Da empresa Bosch. Empresa
Será
Bosch.
Será que ela já está com um pé na Bosch?
É capaz. Ou pelo menos a Bosch pode ser a patrocinadora
do programa.
Desse concurso.
Que legal.
Né? Que na verdade é um incentivo a novos talentos.
Isso,
né?
É legal.
Sem dúvida nenhuma. Não. Carolina, que é estagiária da empresa, se destacou a elaborar um plano sobre o reaproveitamento da matéria-prima utilizada principalmente na fabricação de estatores, que eu não sei o que
extratores?
É. Estatores?
Estatores. Valdirzão, entra aí no seu laptop. Valdirzão.
Que é uma parte do motor utilizado nas ferramentas elétricas.
Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar no ar a Carolina Vieira e depois o André de Lima, que esteve aqui conosco.
Perfeito.
Professor. São dois depoimentos curtinhos, olha que alegria nós temos aqui, viu? Victor e Murilo, uma Fundação Municipal de Ensino, uma Escola de Engenharia de Piracicaba, com parceria com o IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Coloca no ar, Mike.
Olá, eu me chamo Caroline Vieira e eu sou estudante da Escola de Engenharia de Piracicaba, a EEP. Eu desenvolvi um projeto focado na redução de custos e sustentabilidade, atendendo aos rigorosos critérios de ESG, que avalia o desempenho das empresas em meio ambiente, social e governança corporativa. Eu estou extremamente feliz com a vitória e honrado em representar a Power Tools. Eu agradeço à empresa por incentivar seus estagiários no desenvolvimento de projetos e eu agradeço à EEP por proporcionar um ensino teórico e prático de alta qualidade, que tem sido fundamental para o meu crescimento acadêmico e profissional.
Agora vai falar o André Lima, professor coordenador do curso de Engenharia de Produção.
É com muito orgulho que trazemos aqui uma premiação recebida pela nossa aluna Caroline Vieira. É muito importante a premiação, é um prêmio que demonstra a preocupação da multinacional Bosch, né, com a sociedade, com a humanidade, com o meio ambiente. E saber que um dos nossos alunos, né, foi o destaque aí na competição, muito motivo de muito orgulho aí pra gente. E aí, né, a torcida também tá, porque ela, como ela vai pra final agora, competir mundialmente, né, então agora é a torcida para que ela consiga uma boa posição aí e que não, se não, chegue em primeiro lá também no Mundial.
Muito bem, muito legal, parabéns a Carolina Vieira e também o André de Lima. Mike, a hora certa da Rádio Educadora.
1:16.
Vamos agora ouvir nas vozes dos comentaristas as principais manchetes dos principais jornais que já estavam nas bancas hoje de manhãzinha.
Jornal de Piracicaba.
Furto de 400 mil do SEMAI tem versões divergentes entre TI e Prefeitura.
Prefeitura diz que o crime foi cometido mediante fraude eletrônica. Já o funcionário do TI diz que o criminoso teria usado de engenharia social. Abre e fecha. Feriado de 9 de julho altera a rotina na cidade. Alguns serviços públicos terão alterações no funcionamento já na segunda-feira, dia 8, que será ponto facultativo. Núcleo musical. SESI está com vagas abertas para música, iniciantes. As vagas são para aulas de violino, viola de arco, violoncelo e contrabaixo acústico para 11 a 17 anos de idade. De pai e filho, MP denuncia 7 criminosos por assassinatos. Jogos de azar. O Ministério Público, por meio do GAECO, de Piracicaba, apresentou denúncia contra 7 integrantes de organização criminosa por 2 homicídios ocorridos na cidade em decorrência de disputa por pontos de jogos de azar. As vítimas dos homicídios são Wilson Casale, assassinado em 2018, e o filho dele, Felipe Casale, morto em maio deste ano. Profissão. Matemática impulsiona a economia. Exatas. Atividades intensivas em matemática oferecem salários 2 vezes maiores que a média nacional.
Gazeta de Piracicaba.
Delegação piracicabana segue para a edição de número 66 dos Jogos Regionais. Segunda e terça, ponto facultativo e feriado vão mudar a rotina da cidade. Brasileirão, Palmeiras pega o Grêmio no Sul, Corinthians recebe o Vitória. Disputa por pontos, jogos de azar. MP, Ministério Público, denuncia 7 por mortes. A Justiça aceita denúncia do Ministério Público de São Paulo por homicídio e exploração de jogos de azar. Pai e filho foram mortos por disputas de pontos. Também a pedido do GAECO e da Promotoria de Piracicaba, 7 réus tiveram prisões decretadas.
Tribuna Piracicabana.
Diferença de preços entre remédios genéricos chega a 685%, diz o Procon. Pesquisa feita em lojas físicas e site de drogarias paulistas e divulgadas pela Agência do Brasil no governo federal. Aconteceu na Lesp, nessa segunda-feira, a solenidade de frente parlamentar do MCCP, que é o Movimento Cristão de Conscientização Política, onde mais de 200 líderes do estado de São Paulo foram homenageados. Dentre eles, o pastor Fernando Favoreto, o diretor regional, como diretor regional, e o Elinho Zanata, também recebeu essa homenagem. Bebel recebe o título de Piracicabanos Praia Claros. A Câmara Municipal de Piracicaba entregou na última terça-feira o título de Piracicabanos Praia Claro à deputada estadual professora Bebel. E é isso.
Que legal.
Destaques do site Universo Online, UOL.
Às 13h20, no UOL, na Folha de Rosto, Polícia Federal apreende 164 mil reais em dinheiro na operação sobre fraude em vacinas. A ação investiga suposta falsificação de dados do cartão de vacinação de Bolsonaro. Não se preocupem comigo, escolhi esse caminho e sou feliz, diz Jair Bolsonaro. Ex-prefeito e Duque de Caxias, alvo da Polícia Federal, fala em polarização e covardia. Carnes ficam fora da cesta básica em relatório da reforma tributária. Dorival, técnico da seleção brasileira, cai na Real e já admite problemas na seleção brasileira. Lula diz que chama Tarcísio para eventos e ele não vai a nenhum. Lula anula ato de Bolsonaro e reabre comissão que apura mortes na ditadura. Cidade provisória inaugurada no Rio Grande do Sul tem 126 casas.
quase 18 metros quadrados e leves, como são as casas modulares. Vamos ver aqui como é que anda o dólar em queda 5,498 e o euro em queda 5,945, destaques do Universo Online.
Comentaristas da Educadora, aqui você tem voz e vez.
Puxa vida, meus convidados, Victor Baldi e Murilo Bueno, idosa que ajudava falso Schwarzenegger, vai receber R$15 mil de volta após acordo. Mas quanto que ela perdeu? Você falou que era 200, muito mais de 15?
260, né?
230, 230. Tá aqui, ó, tá no...
Doutos, doutores, me expliquem essa manchete. A idosa de 72 anos, que transferiu mais de 200 mil para estelionatários que se passavam pelo ator Arnold Schwarzenegger, receberá R$15 mil de um dos golpistas após acordo firmado na Justiça de São Paulo. 15 parcelinhas de mil.
Mas não, será fez que a, um bom negócio. A bancária ou o bancário não percebeu que seria
não, uma transação? Não, mas ele tá pobre.
Porque esse valor só é transferido dentro da agência,
o Schwarzenegger,
né?
Nem viu a cor do dinheiro. Sim.
Mas eu acho...
Ele só foi usado como boi de piranha. Como é que
porque esse valor não funciona, acho. O Semai conseguiu 400 mil por Pix.
Então, por Pix ele até vai depender da situação, né?
Será que
você consegue fazer transferências maiores, mas obviamente que o Banco Central faz essa fiscalização também.
Mas olha, eu tive um problema complicado. Recentemente eu troquei de carro e eu ia fazer o pagamento da diferença à vista.
Do Porsche, né?
É do Porsche, exatamente. do Porsche.
Leva, né? Dar uma volta.
Exatamente. E aí eu fui fazer o Pix na frente lá do
um milhão,
do vendedor,
não faz mesmo, Pedro.
Tá? No limite, bloqueado. Não deixou fazer. Putz, vergonha, tal, tudo, aquela história, né? Pô, porque nessa é que nem você passar cartão de crédito no supermercado ou
no carrinho cheio.
Aí vira
a caixa.
A caixa ou a garçonete aí. Fala assim, olha, não passou. Nossa, fica todo mundo olhando pra você assim, né?
É vermelho.
O duro que eu só tenho um cartão. Seu cartão deu defeito comigo no Pão de Açúcar, no leitor. Tive que passar uma borracha, um negócio assim.
Exatamente.
Lá,
mas aqueles caras falam, ih, o cara não tem dinheiro.
Mas ó, no caso da mulher... A mulher chegou a vender uma casa e o carro para juntar dinheiro. Com esperança de obter o dinheiro de volta, ela e o marido de 79 anos chegaram a assinar um contrato de compra de uma casa. Sem conseguir pagar, eles precisaram deixar o imóvel após a ação de reintegração de posse. Entre nós aqui, né, doutores? Aqui foi um pouquinho de falta de preparo e um pouquinho de falta de consciência.
É muita ingenuidade, né?
Ingenuidade.
Sim, muita ingenuidade.
Agora, a pergunta que não quero calar. Será que ela consegue reaver? O dinheiro é rastreável nessa transferência ou não?
Teoricamente ele é rastreável, o banco ele consegue fazer esse rastreio até a parte final ali, vamos dizer assim, mas com o tempo vai se perdendo essa cadeia de rastreio ali.
Dificilmente ela conseguirá.
O que que acontece muito hoje nesses golpes, por exemplo, não creio que seja esse caso, mas é através de invasão de contas bancárias ou até mesmo de golpe de Pix, o que acontece é você comunica o banco, é uma das dicas que se faz, né? Você abre um boletim de ocorrência, você faz a contestação junto ao banco para que eles tentam reaver o dinheiro e posteriormente, não reavendo, você pode entrar contra o banco, que ele tem uma responsabilidade acerca dessa situação também.
O Murilo, eu tenho no Banco do Brasil uma ferramenta que eu acho sensacional. Assim que eu faço qualquer compra pela internet, assim que eu faço uma compra usando o cartão, imediatamente, 2 minutos depois, eu recebo um SMS. Compra feita na Amazon, livro, tal, valor R$80, tal. Se contestar, ligue imediatamente para 4 mil. Isso. Eu acho que eles têm um DDP, um tempinho ali. Eu contestando, ele já estorna um seguro cartão. Eu acho que muito legal.
Cancela
isso daí.
Cancela a compra, né?
Só que assim, se eu mandar um Pix pro Valdirzão de 400, esse SMS não... Porque daí eu tô fazendo pelo meu aplicativo. É só compra... usando o cartão Visa Ourocard que eu tenho contra o banco.
Então, eu tenho...
Já é uma...
Então, eu tenho dois segurança. Cartões.
Uma segurança.
O cartão Black do Itaú, que faz exatamente isso.
Que legal. Mas é uma situação que também pode gerar uma problemática, porque dentro dessa situação é uma questão de segurança. Sim. O banco te fornece isso e avisa isso. Muitas pessoas acham que essa funcionalidade já vem do banco. Muitas vezes ela é paga, principalmente no Itaú.
Sim, sim, sim.
Muitas pessoas acham que já tem essa funcionalidade e os golpistas acabam aplicando o golpe da central falsa.
Você vê o número que estão mandando.
Você recebe um SMS, um e-mail. Eu mesmo recebi um e-mail ontem com referência ao escritório, né? Por conta do registro BR, a gente tem uma página ali, né, na internet, ele tem um registro, um domínio. Isso. E aí eles conseguem acessar essas informações, sabe que o domínio é nosso, eles mandam através do e-mail falso, falando, renove, tá pra
vencer. Tem vários desses.
Você efetuou uma compra, entra em contato com a central, ligou, se ela não for. Exatamente. Ele vai te redirecionar ou para uma página que você vai colocar os seus dados bancários achando que tá renovando ali e vai perder todo o acesso
ele
ali, ou ele vai roubar os seus dados ali e vai tentar fazer um acesso paralelo às suas outras contas, entre outras tantas possibilidades.
Não clique em dois.
Uma dica para e-mail, eventualmente, é você olhar o remetente. Às vezes a gente recebe banco, você vai ver o remetente lá, é um e-mail totalmente alheio, que não é domínio do banco, cheio de números, nomes, isso não é falso.
Até quando você for pagar, por exemplo, um condomínio, olha para ver se o favorecido é o seu condomínio.
Boleto e Pix.
O favorecido. E aí,
só para arredondar a informação, essa mulher é de Caraguatatuba.
Puxa vida.
E ela fez esses depósitos, 200 e tantos
durante
mil,
em
2 anos.
Em dois anos.
Olha só. Tá? Ela fez diversos depósitos aos golpistas. As quantias variavam de R$230 a R$50 mil. E foram depositadas em contas de, acredite, 12 pessoas. Então era um bando.
Isso pode justificar, inclusive, o acordo dela, né? Desse montante que está na matéria, de 15 mil, deve ser por conta disso também. Como é muito tempo, difícil reaver todo o dinheiro que ela perdeu.
E nesse tempo todo ninguém teve ciência que era um golpe. Valdir, ela não contou pra ninguém.
Ela é ingênua e o marido ajudou ela a ser mais ingênua.
Então tem que tomar lá a cabeça,
Danilão.
Tem que tomar lá a cabeça.
O Valdir não chutou bata. Danilão,
concordo, Valdir.
Me ajuda aí, Danilão. O presidente Lula entregou nesta quinta-feira, muito conhecido como hoje, 280 novas ambulâncias para a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
Sorocaba, isso aí?
É o famoso 192, o SAMU, que eu acho que é um dos principais programas do Brasil.
Sem dúvida.
E que funciona com muita honra, com muito orgulho. Isso aí não é do Lula, isso aí é de Bolsonaro, é de Collor, é de Fernando Henrique, funciona.
É do Brasil.
É do Brasil, como diria Galvão. Serviço gratuito para assistência de urgência e emergência em saúde. Os veículos vão fortalecer o atendimento em 248 municípios de 24 estados.
É isso.
Tô aqui vendo uma fileira enorme do SAMU aqui.
O SAMU de Sorocaba, ele tá em Sorocaba fazendo
entrega. Mas acho que tá entregando
hoje
em Sorocaba, então,
mas depois em Campinas, eu acho que é alguma coisa relacionada à habitação.
Olha que legal, Danilinho. Lula ainda cobrou que as prefeituras cuidem dos veículos sob suas responsabilidades. Não pode deixar a ambulância ter problema. Não pode deixar a ambulância ficar sem manutenção. Porque a ambulância do SAMU foi criada para salvar vidas humanas que podem ser salvas e a gente tem orgulho da qualidade das nossas ambulâncias do SAMU.
Exato.
Disse o presidente Lula. Parabéns, viu? Parabéns. A gente fica feliz. Parabéns a todos os entes envolvidos nisso. Tem um como é que fala last destaque, Pedro Marcelo?
Destaque?
Last call.
Pode ser um last call.
Last call serviria, né? Última chamada.
Um
destaque. Eu não sei como falar destaque em inglês.
Destaque final.
Stand up.
Stand up.
É.
What is your last stand up?
Ok. Vamos lá. Olha só, tem então agora um incêndio, começou agora há pouco ali na Praça da Boys. Os comerciantes
incêndio
e moradores.
Incêndio na Praça da Boys?
Danilo Gomes.
A Praça da Boys
lá perto
ali
dos restaurantes
campo,
ali. Não, na Praça Boys ali na. Próximo a Boys
Margem
mesmo.
Do Rio?
Próximo ao Babo Giovanni ali. Em frente ao Babo Giovanni. Sabe?
Ah, é?
É.
Um fogo
tem uma,
ali?
Tem uma árvore ali, uma falsa seringueira que foi cortada pela prefeitura na segunda-feira. E algum, né, alguém aí, não sei quem.
Um espertinho.
Botou
um espertinho.
Fogo nessa árvore agora de manhã, os bombeiros estão lá agora, é, inclusive apagando esse incêndio.
Ô, louco.
Mas poderia se alastrar ali. Ali tem vários comércios, olha, várias casas, né, então.
Sem brincadeira, é, sem brincadeira, meu, na hora que eu saí, você conhece meu apartamento, eu dou de frente.
Você viu alguma coisa ali ou não?
Não, mas eu senti um cheiro de queimado.
Então já era.
Já era. Pode isso aqui.
Ser, Pedro, já era. É, chegou bem no início do programa.
Fumaça agora o bombeiro
já. Fumaça o bombeiro extinguiu ali, então, esse incêndio já terminou, né? Então tá tudo bem agora, mas vamos tentar achar esse
brilhante. Ó, Valdirzão, no domingão, o programa Abraço Educador, nós vamos transmitir direto lá do Largo dos Pescadores a abertura da famosa Festa do Divino. Quero agradecer muito os organizadores. Danilão vai estar lá, o Jairinho vai estar lá. Nós vamos comer uma bisteca depois com muita alegria.
O Rogério vai estar lá também?
O
Rogério vai?
Não, vai o Juliano Villani para montar o nosso codec. Quinzão joga amanhã, Mike? É amanhã, sexta-feira? 15 joga amanhã, horário esdrúxulo, em 7 e pouco da noite.
Ô, louco.
Valdirzão, frente fria com chuvas e dias nublados, vai passar por Piracicaba. Você tá protegido, né, Valdir? Tem cobertor de orelha, né?
Muito. Muito.
Ladrão é preso após usar faca para roubar celular da mulher. É fim do mundo. Diga lá, Valdir, querido amigo.
Prefeito de BH anuncia câncer e mantém pré-candidatura.
Olha, tá na terra da CNN, hein? Puxa vida. Lembra aquela menina, Pedro Marcílio, aluna da USP, que roubou, desviou R$1 milhão da formatura?
Da formatura, né?
Ela vai ter que pegar 5 anos. Aí, né, doutores? Acho que é... Como é que chama aquela prisão que dorme na prisão e fica em dia, em casa?
Regime semiaberto.
Regime
semiaberto.
A menina desviou R$1 milhão da formatura e ainda...
Ah, não, mas ela vai devolver.
Ai, meu Deus, semiaberto.
O Pedro garante, ela vai devolver.
Exatamente, ela junto com o Papai Noel.
Ela tinha que fazer 30 anos de serviço comunitário, nem ir pra cadeia, pra aprender.
Claro, serviço público.
Ah, espertinha.
Tinha que fazer serviço público.
Aluna da USP agora, olha, tá lá, olha lá. É. Um monte de advogado, delegado lá. Vai esconder o rosto por quê, menina? É ladrinha, é ladrinha, ladra, ladra.
Exatamente.
Ela falou que foi sem querer.
Como é que os italianos falavam? Tutti ladri.
Tutti ladri, tutti ladri.
Se já tá assim antes de entrar pra faculdade, quer dizer, antes de formar, imagine depois de formar. Tem que devolver o dinheiro.
Exatamente.
Olha lá, colocando a mão no rosto antes de entrar pra viatura. Pelo amor de Deus. Fala, Pedrão. Eu não consigo dormir.
Olha, o Valdir... Valdir, não se preocupe, tá?
Não.
Se você não jogou na Mega Sena, não tenha problema porque eu vou ganhar.
Ah, é?
Ok? A bolada acumulada em 170 milhões da Mega Sena vai ser sorteada hoje. Vamos fazer, vamos fazer. Porque o Beltrame... Ah, verdade, o Beltrame tá no... É o famoso Finger Day, né? No caso dele.
É. Só 1 milhão pra mim tá bom. Só 1 milhão tá bom, não precisa mais nada.
É, exatamente. Mas é isso aí, Jairinho. Pra aqueles que tiverem sorte, acreditem na sorte, apostem, porque só tem uma maneira de você ganhar no jogo.
É
apostando.
É apostando.
Ah, mas se não jogar, não ganha?
Não ganha, né?
Meus amigos, Victor Baldi, eu já sou fã desses dois jovens advogados.
Obrigado.
Aqui.
Obrigado, Jair.
Que atenderam gentilmente a reportagem da Rádio Educadora, da BVB Advogados. Estou vendo aqui que a prefeitura inicia o uso de inteligência artificial na identificação de ações e zeladoria. Um veículo equipado com câmera de alta resolução já está percorrendo as ruas da cidade. O prefeito Luciano meio que falou en passant. A empresa terceirizada contratada é a Mapzer, Inteligência Artificial Limitada, que é desenvolvedora da ferramenta tecnológica e possui exclusividade no fornecimento do trabalho. O investimento, Danilão, é de 1.600.000 pelo prazo de 12 meses. Eles atendem Hortolândia, Palma, Santa Rosa, Rio Grande do Sul, Luiz Eduardo na Bahia, Miguel Pereira no Rio, Uberaba. Vamos ver se dá certo. Vitor Baldi, Murilo Bueno, vocês têm 1 minuto cada um para suas considerações finais. E, por favor, como que o ouvinte da Educadora pode entrar em contato com a BVB Advogados, a página na internet, o site? Fiquem à vontade, meus amigos.
Maravilha, maravilha. Vamos lá. Primeiramente, agradecer mais uma vez pelo convite. Agradeço aí a atenção de vocês, pelo companheirismo. Foi uma experiência muito boa. Fiquei muito feliz de estar aqui.
E, bom, deixo aí também o agradecimento aos ouvintes, né? Sempre de extrema importância. E se quiser entrar em contato com a gente, nós temos uma página na internet, o nosso site. O site é www.bvb.adv.br.
ADV é as iniciais de advogado.
Correto, isso mesmo, abreviação de advogado. Estamos também nas redes sociais, Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Então, se colocar BVB ADV, vai encontrar. Vai
quando,
ser fácil. Então.
Quando vocês tiverem, por exemplo, no YouTube, alguma palestra, alguma coisa legal que possa compartilhar com a gente, compartilha pra gente levar.
Com certeza, vai ser um prazer. Pode
impulsionar
deixar.
Aqui na rádio,
likes,
né, Danilão?
Dá uns likes.
Maravilha. E aprender também.
Opa,
né?
Não, agradecemos muito e pode deixar, a gente vai fazer assim, vai ser uma honra e agradecemos mais uma vez por isso também.
Legal, legal.
Perfeito, vou fazer minhas considerações aqui. Primeiro,
um abraço pro seu pai, viu?
Com certeza. Vou agradecer a todos vocês aqui, primeiramente, Jairinho, Valdir, Pedro, obrigado, Danilo, aos ouvintes, mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe, pra minhas irmãs e pra minha mulher também.
É isso aí, tá certo.
Já aproveita.
Senão você não entra em casa.
Exatamente.
Um beijo pra minha mãe, pro meu pai. É isso aí mesmo. Tem mais aqui mandar beijo pra papai e mamãe.
Já são casados?
Não, ainda não.
Então manda um beijo pra namorada.
Um beijo pra namorada.
Eu vou aproveitar o ensejo e vou mandar pra minha esposa.
Isso.
Um beijo, amor.
Que 20 anos e casado ontem. É. O casamento, Danilo, pra você que não casou, pro Valdir que não casou.
Vou casar com o Valdir, lembra?
É. Casar. Tô doido pra casar.
O casamento é uma prisão gostosa.
É,
o Pedro já separou, concorda comigo. É. Só que você pulou fora, né?
É. Tá doidinho pra casar.
Olha, vem aí o Celso Donizete Melotto com boa tarde, com alegria. A gente agradece muito a sua audiência. bvb.adv.br.
Correto, perfeito.
Ou através do celular também.
Tem o celular?
Tem. 19 998 16 3682.
Repita.
19 998 16 3682.
Não faça nenhum negócio sem antes conversar com um bom advogado. Ligue para o Vitor ou para o Murilo. Obrigado, Mike. A gente volta amanhã. Amanhã é sexta-feira?
Amanhã é sextou.
Amanhã tem convidado? Sextou.
Amanhã, não sei se temos convidado.
Deixa eu ver se amanhã tem convidado.
Tem convidado?
Pessoal.
Senão eu me convido.
Não, eu acho que amanhã
eu
tem convidado.
Eu me convido.
Convidado.
Tem convidado amanhã?
Amanhã eu acho
um abraço
que
tem. Mandar
um abraço pro Beltrame.
Ah, mandar. Ô, Beltrame.
Amanhã não temos convidado.
Não temos. Não. Beltrame, tira o tubo, Beltrame.
Traficante preso, bora. Treinava com colete e fuzil. Grande abraço a todos, porque isto é Brasil.
Brasil!
ZYK 533,
ondas médias
1060.
Esta é a Rádio Educadora de Piracicaba Limitada. Educadora, emissora da organização Jairo Matos. Fique ligado, fique ligado.
1060,
Educadora.
Aqui na Educadora, você tem voz e vez.
De segunda a quinta-feira, das 16 às 18 horas, eu, Murilo Urbano, apresento o programa
No Som da Viola.
Bate-papo, descontração, entrevistas e o melhor da música sertaneja.
No Som da Viola.
Oferecimento TK, assessoria previdenciária com Dr. Eduardo, aposentadorias e todos os benefícios do INSS. Atendimento diferenciado com profissionalismo. TK, assessoria previdenciária. Agende seu atendimento 3035-5570. 3035-5570.